Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Olha, provavelmente ele não gostaria que isso acontecesse, mas nós estamos muito felizes em saber desse grande presente que chegou para o povo brasileiro. Acabou de ser lançada, enfim, a biografia definitiva deste que para muitos foi o maior, talvez o mais inovador da literatura brasileira, João Guimarães Rosa. Fiz essa brincadeira porque ele era uma pessoa um pouco acanhada, falava pouco de si, quase não dava entrevista e agora recebeu um livro de quase 800 páginas, escrito por esse que vem se consagrando como um dos maiores biógrafos do nosso país, Leonêncio Nossa, Conversa Bem Viver, jornalista, escritor, historiador brasileiro que se debruçou por 20 anos na história, na trajetória de Guimarães, acessou mais de 2 mil cartas, para ter ideia de quanto ele realmente mergulhou na obra e vida de Guimarães Rosa, Leonêncio Nossa, que já escreveu a trajetória de Major Curió, Roberto Marinho, inclusive, está em continuação, já foram 2 volumes, tem um terceiro por vir, outro grande livro dele, Homens Invisíveis, mas agora vamos falar de João Guimarães Rosa, a biografia. Leonêncio, um prazer falar com o amigo, obrigado pela disponibilidade.
O prazer é todo meu, e você sabe que ele deve ter ficou acanhado, mas deve ter ficado feliz, porque você fez um elogio, considerou ele um dos maiores gênios, né, da nossa literatura. Então, como ele era um homem muito vaidoso, deve ter gostado.
O que ele mais queria é que alguém falasse que ele foi maior que Machado de Assis. Era uma perseguição meio pessoal. O livro mostra um pouco disso, né, Leonêncio?
É que ele sabia que o Machado era um gênio, né? Então, é o paradigma da literatura para ele. Era quem ele tinha que atingir, chegar próximo ou ultrapassar. Essa é a relação dele com Machado. Briga de grandes, né?
É isso. O fato dele ficar se equiparando e se considerando maior era justamente a maneira, como a gente pode dizer, mais sincera dele colocar Machado de Assis como no mais alto, da mais alta prateleira da literatura brasileira. Já vamos falar sobre isso, mas vamos começar pelo começo, porque eu já sabia um tanto da biografia do Guimarães, mas me surpreendi muito, especialmente com o começo, quando a gente descobre que, beleza, ele é de Codesburgo, uma cidade relativamente perto de BH, até aí tudo bem, mas que ele é formado em medicina, vai trabalhar em Barbacena, achando que teria uma vida tranquila. Eis que estoura a Revolução Constitucionalista em 32, fica ali acuado no meio de todo aquele tiroteio, e alguém aconselha que, se ele vira diplomata, quem sabe ele não leva uma vida mais tranquilo. Faz ali o concurso, passa e vai para onde? Para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei pensando, Leonêncio, que é a própria história, com H maiúsculo, querendo ser contada, querendo ser escrita pelo maior de todos. Parece que até ela ficava perseguindo Guimarães Rosa.
É isso mesmo. É um homem que ele está sempre envolvido, né, com essa história, mas quer se afastar para poder dar a sua versão do jeito dele, né? Ele é um médico que não gosta de tem dificuldade, né, de tratar paciente. Depois vai para medicina, ou desculpa, vai para diplomacia pensando que vai ter condições, vai ter tempo, né, para escrever suas histórias, mas a história, como você mesmo falou, ela tá no encalço dele.
E lá na Alemanha, por 2 vezes, literalmente ele quase morre. A casa dele ia ser bombardeada, e por um acaso, ou nós queremos dizer acaso, né? Mas talvez diminuindo a potência da história, ele não está naquele local quando é bombardeado.
Exatamente. E quando ele passou no concurso do Itamaraty, ele foi deslocado para Hamburgo. Ainda não se sabia a reviravolta que o mundo ia dar, muito menos a Alemanha, né? E de repente ele está numa cidade agradável, tranquila, que é Hamburgo, uma cidade portuária, e tempos depois, logo depois da chegada dele, a cidade vai ser bombardeada pelos ingleses. Isso não estava nos planos dele, né?
E dessa influência, desse influência obviamente negativa de ter vivenciado em primeira mão uma guerra desse porte, ainda mais no território nazista, o quanto de tudo isso o senhor reparou que se transpôs para a literatura dele? Ele levou bastante, ele escreveu sobre o nazismo de maneira indireta?
Ô Lucas, ele deixou um diário, um grande diário, que ele registra o dia a dia dele na Alemanha. E esse diário mostra o início ali, aquele clima de guerra, né, da proximidade da guerra, Depois mostra a guerra começando, mostra a perseguição aos judeus. Tem uma cena até triste, mas ao mesmo tempo com certa beleza, quando ele vai num pequeno parque da cidade e encontra uma placa dizendo que crianças judias estavam proibidas, né, de estar ali naquele local. Então isso deixou ele amargurado. Ele, no dia a dia, nas conversas com os amigos, nos encontros, ele vai demonstrar uma repulsa ao regime nazista. Vai ser considerado um adversário de Hitler pela polícia nazista. Então, ele deixou o registro. Só que ele nunca, em vida, nunca aceitou que esse diário fosse publicado. Quer dizer, em vida, ele não quis publicar esse diário. E até hoje, quase 60 anos depois da morte dele, esse diário continua guardado, né, no arquivo e não foi publicado. Mas, no caso da obra em si, eu creio que sim. Eu creio que essa experiência dele na Alemanha, esse encontro com a guerra, que é um encontro com o mal, né, vai marcá-lo bastante a ponto de estar presente de forma indireta, como você mesmo ressaltou, no Corpo de Baile, no Grande Sertão, que são os livros posteriores na, né, guerra dele. Então, eu creio que sim. Ele não vai ser diferente aquele momento histórico. Mas, sempre ressaltando que ele vai contar essa história de um jeito muito especial.
Como é a obra dele, né? Muito decifrada, embora a verdade sempre, de alguma maneira, escancarada sobre nossos olhos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse posicionamento ideológico que ele vai apresentando nas maneiras indiretas e diretas, mas antes de chegar lá, queria falar sobre uma, talvez, descoberta tua, uma investigação que o livro traz, que me parece um tanto quanto inédita, que é da descendência familiar dele, principalmente por parte de mãe, que é de, por parte da avó, da bisavó, que foi uma mulher negra. E não se falava muito sobre isso, né, Leonense?
Não, mas ele falava na obra. Eu acho que às vezes a gente. Eu acho que não cabe apenas a gente encontrar autores que possam dialogar com o nosso tempo, né? Com a nossa contemporaneidade. Mas às vezes também nós, como leitores, nós temos que enxergar certos escritos, né, há tanto tempo, com os olhos do nosso tempo. Eu creio que um pouco isso em relação à obra de Guimarães Rosa. É um homem com a fortuna crítica, com a bibliografia muito muito extensa, né? Talvez seja o nosso escritor mais estudado no século XX, mas a ancestralidade africana na vida dele, e consequentemente na obra, ela não vai aparecer nessa crítica, mas está muito presente na obra. Você vê que o conto A Hora e Vez, de Augusto Matraga, ele deixa claro que o Augusto é aparentado dos Lomba. E quem é os Lomba? O Lomba é a família da bisavó do Guimarães Rosa, que é uma mulher possivelmente escravizada, que vai entrar na vida dos Guimarães, né? Talvez pela forma da violência ou pela forma do amor, mas ela vai entrar. Então ela vai estar e essa personagem vai estar presente em personagens da obra dele e no próprio Grande Sertão. Mas talvez para contar um pouco quem é essa mulher, é que o bisavô dele era um jovem fazendeiro, o Inhoxico, que foi o bisavô materno, que foi para o sertão de Urucuia buscar bois, trazer bois para Paraopeba, onde ele tinha fazenda e onde ele negociava bois. E ele traz essa moça, Graciana. Não se sabe ao certo como ela veio com ele, se foi por meio da violência ou se foi por que eles se envolveram, né? Mas só que quando ela chegou em Paraopeba, na fazenda da família dos Guimarães, a mãe do rapaz, a Beatriz, não vai permitir essa relação. Só que eles têm um filho, Luiz. E ela, a ele, o João Chico vai levar a Graciana e o filho para uma cidadezinha mais distante, vai manter, né, a casa, mas vai viver longe dela. E esse menino vai ser criado como filho bastardo dele, diria assim. Esse menino depois vai se destacar, né? Ele vai se incorporar mais tarde à vida familiar dos Guimarães, vai se destacar e mais tarde ele vai ser o avô do escritor, do Guimarães Rosa. Um avô muito decisivo na vida do Guimarães Rosa, porque é o avô que tira o Guimarães Rosa de Cordisburgo, né, na boca do sertão, leva para Belo Horizonte, vai abrir o mundo, né, o mundo da literatura, do estudo, da grande cidade para esse menino. E no Grande Sertão, o personagem principal é um bastardo, né? É o Riobaldo. É um forro. O que é um homem forro? O Guimarães Rosa deixa claro isso no livro, é um forro. O forro é um liberto. Não um branco, mas um mestiço, ou um indígena, ou provavelmente um negro, né? Um pardo, enfim. E numa entrevista ele disse claramente: o Riobaldo é o Brasil, né? E o que é o Brasil, senão esse encontro com violência ou com amor, né? De povos, de culturas das mais diversas, né? Seja da África, seja da Europa, seja dos
Próprio
nativos, né?
continente,
Os povos originais do Brasil. Então, acho que eu gostei muito, assim, de nas pesquisas chegar a essa identidade da Graciana, que é a bisavó dele. Porque às vezes as pessoas falam, mas a bisavó é um pouco distante. Não no caso dele, porque ela vai ser uma das poucas parentes que ele vai citar no discurso de posse na academia,
da
né?
BR.
Então, mais tarde. Então, mostra o quanto que ela foi forte para ele, foi importante na vida dele, né?
É verdade. Não tinha feito essa relação. E aí, inclusive, ouvindo toda essa tua resposta, vou fazer aqui a minha comparação com Machado de Assis, mais longe dessa história de quem foi maior ou melhor, mas trazendo um pouco desse aspecto que a gente estuda muito, como a figura machadiana, a figura da pessoa, do escritor, foi muito branqueada ao longo da história, né? A representação mesmo, como a gente vê nos livros, a internet mesmo, é muito recente, a gente vê a coloração de pele, de fato, que realmente mais se assemelha com o que ele teve. Te parece que também existia um processo semelhante, mas talvez com outros aspectos, com outros métodos, mais parecido de branqueamento da figura do Graciano, do Graciliano, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa?
O Lucas, o Guimarães Rosa, pelo menos da feição dele, hoje, se você, né, for considerar ali, é um homem branco, né? Embora essa questão da negritude é uma coisa da própria pessoa, né? Dizer se ela é ou não é, ou ela. É um pouco diferente. O Machado já era mais pele, a tez mais escura. Não chega a ser um homem retinto, mas é um pardo, talvez, né, de uma feição bem mais escura, e pelos relatos ele sofreu muito mais fortemente essa questão do preconceito, até pelo tempo dele que ele viveu, do período da escravidão até, né, os primeiros anos. O Rosa vai ter outros tipos de preconceitos, claro, a questão do regional, a questão da identidade sertaneja, que são camadas, né, além, né, dessa coisa toda. Mas eu diria que o Brasil como um todo, né, esses grandes nomes da vida brasileira, eles vão ser consequência, de certa forma, em graus diferentes, óbvio, mas das várias políticas de embranquecimento do país. Eu falo política porque era política de Estado mesmo, né? Essas políticas, vão percorrer toda a República, desde o seu começo. Então, eu acho o próprio Roberto Marinho, que é outro personagem que eu fiz a biografia, né, também tem essa questão toda. E ele vai sofrer, a família, o pai, vai enfrentar essa questão do preconceito na sua ascensão social. Mas eu acho que vivemos num tempo de busca, né, das nossas, de quem a gente é, né, e o país está mostrando como que ele é mais múltiplo, né, mais multifacetado. mais interessante até, né? Com todas essas, com esse caldeirão, né? De povos e tal.
E é impressionante como o Rosa, muito antes, desde esses primórdios do século XX, já conseguia, de uma maneira poética, escancarar o preconceito que o brasileiro tinha, não necessariamente só com a cor de pele, mas principalmente com os sotaques. Ele, acho que a gente pode ficar num debate eterno de quem foi maior, inovador, mas a capacidade dele de escancarar o preconceito que o brasileiro tinha sobre as formas de expressar a mesma língua, ele sem dúvida foi o mais disruptivo. Ele foi a pessoa que realmente conseguiu escancarar como a gente olha para uma pessoa fazendo um sotaque diferente daquilo que a gente considera como o eixo do país de uma maneira pejorativa.
Olha, Lucas, eu acho que o Machado, ele era de um tempo que não se exigia uma disrupção dessa na literatura. Não se exigia, não se buscava escritores revolucionários. Era um mercado incipiente, o mercado de livros. Então, ele repetir fórmulas inglesas ou francesas no romance já era, e escrever isso, né, já era uma revolução para a sua época. Então, o Guimarães Rosa já é de um Brasil que já tem toda uma experiência, já viveu o Machado, já teve, né, já começa um processo, acaba não, a questão agrária chega a um ponto que abre espaço para a industrialização. Então, a literatura na época do Guimarães Rosa já buscava, depois da experiência do romance realista nordestino, né, inovações linguísticas, etc. e tal. Então, o Machado é grandioso. Eu acho que quando o Rosa tenta fazer essa comparação, reclama porque ele não é considerado maior do que ele, é um grande reconhecimento, um grande tributo que o Rosa presta a esse gênio que foi Machado no tempo dele. Agora, você toca num ponto que é muito forte, né? Que é a questão da linguagem. E é a partir da linguagem que se define, não, que se estabelece o preconceito, e eu diria mais, que também se estabelece o poder. O poder e toda uma hierarquia, né? Na sociedade, no país, enfim, em qualquer espaço. E depois da nossa grande experiência que o país teve com seus grandes escritores como Graciliano, o Jorge Amado, Zé Lins do Rego, enfim, a Raquel de Queiroz, todo aquele romance que surge no Nordeste, maravilhoso, que traz o brasileiro para dentro do romance, ou mesmo no tempo do Machado, e no romantismo, mas para ir mais longe um pouco, quando traz aquele indígena idealizado. Com Rosa, o brasileiro entra no romance com sua própria fala. É um salto nessa tradição literária brasileira. Veja você que o Rosa sempre foi considerado ali por alguns setores, né, classificado como um homem conservador, alguns diriam até reacionário, suas visões ideológicas, etc. tal. Mas quando você começa a pensar apenas no que ele deixa, que é o mais importante, que é a sua obra vai levar o brasileiro, esse simples, como protagonista das histórias, mas com um protagonismo que não abre, que não deixa de, em que ele não deixa de usar a sua própria fala. Essa é a diferença do Rosa. É aí que o Rosa se torna um divisor, né? Um renovador realmente da língua, da literatura.
Uma escrita muito à frente do seu tempo, debates que a gente vem falando hoje sobre representatividade já estavam escancarados em Grande Sertão Veredas, publicado há 70 anos, inclusive, e o livro vem, a biografia vem celebrar também isso, né? 70 anos de Grande Sertão Veredas.
E do Corpo de Baile. E a questão, por exemplo, hoje, é que cada ano, eu acho que um clássico ele é aquele livro que você pode ler no seu tempo, né? Em qualquer tempo. E vamos colocar no nosso tempo. O que é o tempo hoje? Do que está se espera dos homens e das mulheres, das letras no país? E que eles possam usar, aproveitar as oralidades do Brasil. que é onde, e daí você traz a ancestralidade, daí você traz a história, o pertencimento. E a obra do Rosa, ela sempre foi muito associada, assim, sabe? Eu não entro muito nessa questão da obra, porque eu não sou especialista na obra dele, eu sou apenas jornalista que faz a biografia. Mas eu vejo que muitas vezes a marca da obra é muita questão do neologismo, do estudo de línguas estrangeiras, de um diálogo com a filosofia ocidental, oriental, enfim. Mas a marca, eu acho, mais intensa na obra do Rosa são as oralidades dos povos do Brasil. Você pega o conto Meu Tio Yau Lelê, que é um, né, um caçador que conversa, e a onça ali é um uso, ele mergulha na tradição indígena.
Esse conto já foi numa entrevista com Ailton Krenak, ele veio citar como uma grande referência. Não tem forma de legitimar como realmente ele estava sabendo dialogar com o povo brasileiro na sua essência. Leonense, deixa eu só avançar um pouquinho para nossa entrevista, que tem o um último ponto que eu queria falar contigo antes de encerrar. E é mais ou menos sobre isso que tu falou, sobre como era visto politicamente o Guimarães Rosa, talvez como uma pessoa mais conservadora, reacionária. Daí eu queria trazer um trecho do livro que ele conversa com Antônio Cândido, um dos grandes intelectuais do nosso país e assumidamente socialista, inclusive é assim que começa o papo, né? Antônio Cândido se declara um socialista, estou lendo aqui um trecho do livro. Em sua resposta, Rosa foi contemporaneizador, mas assertivo ao minimizar o assunto. Disse que achava normal o socialismo, que por ele todo mundo seria igual e feliz, não tinha problema nenhum. O ideal na Terra era a igualdade de todos. Mas abre aspas. Mas isso não é um problema fundamental, observou Guimarães Rosa. O único problema fundamental do homem é saber se Deus existe ou não. Me parece que aqui ele está mostrando que não tem nada de conservador, inclusive me parece até afinado com algumas ideias socialistas, mas de uma maneira muito perspicaz, mostrando que esse não era o grande debate dele que ele queria deixar como legado.
Lucas, eu acho que tudo que a literatura engajada, que, né, vamos usar esse termo, assim, um termo meio ultrapassado, permitia para ele como instrumento era insuficiente para ele retratar o mundo que ele enxergava, o país que ele enxergava. Eu acho que o Rosa ele não se classifica, é impossível classificá-lo. Os movimentos políticos e ideológicos do século XX, porque ele é um inventor, ele é um criador. Mas eu acho que a revolução, aí volta ao que você colocou na nossa conversa: a revolução maior na obra de um escritor está na linguagem que ele adota, está nos personagens que ele inclui em sua obra, e aí não tem discussão. Se você. Eu não vou ser anacrônico, claro, mas se você pegar o Rosa e a obra dele e situar no processo de desenvolvimento do país nas últimas décadas aí, você vai perceber que não é impossível não perceber que a obra dele é um contraponto ao nosso desenvolvimentismo, ao nosso processo de formação da sociedade. Essa sociedade que vai do litoral e avança sempre para o interior, sempre com uma visão predatória, né? O Estado que vai ocupando os espaços do Brasil é sempre predatório, é sempre muito duro, cruel, eu diria, com as comunidades locais, com os povos do interior do Brasil. Eu falo não só o interior de Minas, mas o Pantanal, a Amazônia, a Caatinga, onde. Lugares em que ele, no Nordeste, né, lugares em que ele esteve. Você pegar hoje o que ocorre no campo, que é a destruição do meio ambiente, com a mineração industrial, com o agronegócio de uma forma tão sem compensação, né, tão expansiva, sempre com expansão, expansão. E você pega o que Rosa deixa, o que Rosa propõe, né, de mundo, você vai perceber que quando ele fala de Deus, ele fala dessa diversidade, de um mundo mais diverso, mais plural. Aí é uma pequena interpretação, mas eu acho que na obra dele é possível enxergar um contraponto a tudo que a gente ao país que a gente vive hoje, né?
Leonêncio Nossa, minha gente, aquele que ousou escrever a primeira biografia de João Guimarães Rosa, provavelmente contrário à vontade do próprio escritor, tão acanhado. Leonêncio, só para fechar a pergunta mais difícil. Vou fugir da discussão com o Machado, vou colocar outro grande personagem emblemático aqui para te colocar na fogueira. Quem melhor representou e explicou o que é mineirice, o que é Minas Gerais para o mundo? Guimarães ou Milton Nascimento?
Aí você está não sendo muito pouco generoso, é muito muito não está sendo legal comigo
Tô
assim,
sendo
porque
maldoso. Eu sou
não
mal.
tá sendo. Eu acho que você está sendo maldoso porque o Milton ele traz a grande música dele na a última palavra de Guimarães Rosa, né, do romance do Grande Sertão, que é Travessia. São figuras do que bebem da mesma fonte, né? Uma fonte que não começa, na verdade, com Guimarães Rosa, mas começa com uma tradição brasileira. Então, o Milton fez, com uma palavra de Guimarães Rosa, uma obra, algo fantástico, uma música fantástica, né? Então, eu diria que na literatura foi o Rosa, e na música foi o Milton Nascimento, embora a musicalidade sempre estivesse presente na obra do Rosa.
Leonêncio, meu amigo, prazer imenso falar contigo. Obrigado pela entrevista, pelo tempo e por essa obra, para a gente conseguir mais uma vez mergulhar em Guimarães Rosa e reler Grandes Sertões com esse novo contexto, sabendo passo a passo da trajetória do Guimarães. Obrigado mais uma vez.
Nada, eu vi Milton Nascimento, né, e relê Machado.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.